Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas aqui em Paris.
Cristiano Soares.
O Tribunal Internacional de Justiça declarou-se esta segunda-feira manifestamente incompetente para julgar a caixa apresentada pelo Sudão contra os Emirados Árabes Unidos. Cabo Verde acolhe pela primeira vez, entre hoje e o dia 16 de maio, o Estado-Maior do exercício Obangame Express 2025, um dos maiores exercícios combinados de segurança marítima da África Ocidental e Central. Assinala-se esta segunda-feira o Dia da Língua Portuguesa. Moçambique celebrou a data com um simpósio na Universidade Eduardo Mondlane. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos remeteu hoje um caderno reivindicativo aos conselhos de administração das empresas públicas de comunicação social, contemplando a progressão na carreira no âmbito da implementação dos qualificadores ocupacionais e da atualização salarial. No controlo técnico desta emissão está Moçada Chili e o jornal começa agora.
Maputo, 105 FM.
O Tribunal Internacional de Justiça declarou-se esta segunda-feira manifestamente incompetente para julgar a caixa apresentada pelo Sudão contra os Emirados Árabes Unidos, pondo fim, pelo menos por agora, à tentativa de Khartoum de responsabilizar Abu Dhabi por alegada complicidade num genocídio em curso contra a comunidade Mazalite na região do Darfur. Mais informações com Ligia Anjos.
O Tribunal Internacional de Justiça rejeitou a caixa do Sudão contra os Emirados Árabes Unidos por alegado envolvimento no conflito no Darfur. A razão? Uma cláusula que os Emirados colocaram quando aderiram à Convenção contra o Genocídio em 2005, que os protege de serem processados por outros países. Do lado dos Emirados, a resposta foi de alívio. Um diplomata disse que o processo nem devia ter começado. Mas do lado sudanês, a resposta foi de frustração. E enquanto isso, segundo analistas, o ouro do Darfur continua a sair em direção aos Emirados. Apesar de arquivar o caso, o tribunal alertou que a crise no Sudão é grave. Desde abril de 2023, a guerra civil já causou dezenas de milhares de mortes, obrigou milhões a fugir de casa. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos reforçou a gravidade da crise, afirmando que o horror do que se está a passar no Sudão não tem limites.
E Cabo Verde acolhe pela primeira vez entre hoje e o dia 16 de maio o Estado-Maior do exercício Obangame Express 2025, um dos maiores exercícios combinados de segurança marítima da África Ocidental e Central, promovido e patrocinado pelo Comando dos Estados Unidos para a África e facilitado pelas Forças Navais dos Estados Unidos da 6ª Frota. Mais pormenores com o nosso correspondente em Cabo Verde, Odair Santos.
A coordenação do exercício Obangame Express 2025 acontece a partir de Cabo Verde, o que, segundo o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, contra-almirante António Duarte Monteiro, constitui um reconhecimento da crescente relevância estratégica do país no contexto da segurança marítima internacional, e Cabo Verde participa com meios humanos e com os centros sediados na capital de Cidade da Praia.
Vamos participar no exercício com os centros de coordenação de busca e salvamento, o centro do COSMAR, que está aqui localizado na praia. Portanto, devo dizer que o COSMAR é um dos centros mais antigos aqui da África Ocidental. E temos aqui também o centro da Zona G, que é uma demonstração inequívoca do comprometimento de Cabo Verde no que tange a segurança marítima. Vamos participar ainda com fuzileiros navais, polícias judiciais, com militares também que vão fazer formação em workshop, que vão ser conduzidos pelos nossos parceiros internacionais da Interpol e de outras organizações. Vamos ter umas embarcações também que vão participar nessas operações. Portanto, Cabo Verde tem um conjunto de equipamentos e de recursos humanos que vão participar neste exercício.
Durante o Obangame Express, considerado um dos maiores exercícios combinados de segurança marítima da África Ocidental e Central, as forças dos Estados Unidos vão trabalhar juntamente com 27 nações para melhorar a capacidade combinada de aplicação da lei marítima, promover a segurança nacional e regional na África Ocidental e ainda aumentar a interoperabilidade entre os Estados Unidos da América, parceiros africanos e multinacionais. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
Assinala-se esta segunda-feira o Dia da Língua Portuguesa. Moçambique celebrou a data com um simpósio na Universidade Eduardo Mondlane. O encontro teve como objetivo refletir sobre o papel da língua portuguesa nos contextos linguísticos e literários moçambicanos e reuniu investigadores, escritores, docentes e estudantes, entre eles o escritor Eduardo Kive, para quem a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa é válida, desde que esteja ancorada numa perspectiva local e crítica.
Eu acho que faz sentido se for realmente neste contexto em que colocamos a língua portuguesa em diálogo com a realidade local. Já não faz sentido pensarmos a língua portuguesa europeia, porque essa praticamente já não existe aqui. Se calhar os escritores, os académicos, são os poucos que ainda falam essa língua, com o risco de falarem sozinhos um dia se continuarem a falar assim. Temos que escrever também em português moçambicano, porque ele existe, e a academia já está a fazer o seu papel lento, mas está a fazer, e se calhar há uma chega que tem que ser feita, e falou-se um bocadinho disto também. É preciso que haja um dia de línguas nacionais, por exemplo, e que as escolas começam a abrir isto. Já existe o ensino bilíngue, mas existe no papel, não existe na prática, em que os estudantes podem falar a sua língua de casa, ou Xixangana, ou Sena, ou Macua, depois falar português também. Ainda há escolas onde é praticamente proibido falar essas línguas, e eu acho que faz sentido celebrar a língua portuguesa moçambicana. Isso sim faz sentido.
As palavras do escritor Eduardo Kive, aqui ao microfone de Lígia Anjos. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos remeteu hoje um caderno reivindicativo aos conselhos de administração das empresas públicas de comunicação social, contemplando a progressão da carreira no âmbito da implementação dos qualificadores ocupacionais e da atualização salarial. A classe espera que o documento, que detalha as preocupações dos profissionais, abra portas para as negociações entre o sindicato e as entidades patronais. O relato é de Francisco Paulo, o nosso correspondente.
Os jornalistas da imprensa pública angolana dizem estar insatisfeitos com a resposta das respectivas direções em relação ao memorando apresentado pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos em outubro de 2024, onde relatam as necessidades da classe. Em resposta, Pedro Miguel, o líder sindical, apresentou nesta segunda-feira um caderno reivindicativo de 14 pontos aos conselhos de administração dos órgãos públicos de comunicação social, descrevendo as preocupações dos profissionais.
Os jornalistas e trabalhadores afins da comunicação social das empresas públicas reivindicam a progressão na carreira, a atualização dos salários, mesmo tempo também exigem que se as empresas adquiram meios de transportes e material de reportagem, também se pretende que os trabalhadores estejam representados nos conselhos fiscais.
Francisco Paulo Luanda, RFI.
O anúncio da criação de superprisões para os líderes de redes de tráfico de droga aqui em França gerou uma resposta agressiva por parte do crime organizado, levando a vários ataques contra prisões e também contra guardas prisionais no passado mês de abril. Estas grandes prisões são uma medida há muito tempo aguardada pelos autarcas que lidam com o tráfico de droga e os seus efeitos no cotidiano das cidades, como explicou Paulo Marques, autarca em Aulnay-sous-Bois, na região parisiense.
Nós verificamos que nos nossos territórios há claramente tráficos de droga há muitos anos, e hoje a vontade do governo, do atual governo e de Darmanin, do ministro, é de erradicar ou pelo menos ter sanções muito mais fortes, nomeadamente com a criação de prisões que estejam mais seguras, nomeadamente que sejam muito mais fechadas, nomeadamente para os grandes traficantes de droga, e obviamente, como não querem perder terreno nos nossos territórios, há esta fase de violência e de intimidação contra os guardiões de prisões, contra as prisões, contra também o poder local, e isso obviamente preocupa, mas não abdicamos. Aliás, nós aqui em Aulnay-sous-Bois e muito próximo de Villepinte, onde temos aqui uma prisão, a diretiva dos autarcas em geral é: não vai haver recurso e voltar atrás sobre uma tal medida.
As palavras de Paulo Marques, autarca em Olhanense Urbana, região parisiense, aqui ao microfone de Catarina Falcão. Esta questão dos ataques às prisões francesas vai ser desenvolvida mais à frente no espaço Convidados.